Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, me permita iniciar a minha manifestação, senhor presidente, manifestando toda a minha solidariedade aos nossos irmãos de Rondônia. O senador Valdir Raupe, mais uma vez, ocupa a tribuna do Senado para relatar sua insistente e leal militância em nome da sua gente e do seu povo. Nós todos acompanhamos à distância o drama, o sofrimento, a angústia desses irmãos brasileiros e irmãos capixabas, porque o estado de Rondônia abrigou, em bom tempo, quando nós vivíamos uma crise muito forte na cafeicultura do Espírito Santo, muitos capixabas. Milhares de famílias capixabas adotaram o estado de Rondônia para desenvolverem as suas atividades. E nós estamos aqui testemunhando, senador Raupe, o seu esforço, a sua luta indormida para que o governo federal possa estender a sua mão de forma intensiva nesses dias em que o estado de Rondônia enfrenta talvez o seu maior drama ao longo da sua história. Portanto, a nossa solidariedade, o nosso testemunho da sua luta e da sua militância em favor dos nossos irmãos de Rondônia. A nossa expectativa, a nossa fé, a nossa confiança é de que o governo federal possa, de fato, através dos seus ministérios, dos seus órgãos, estender a sua mão para esta que é uma crise efetiva e que tem se traduzido em muita angústia, em muito sofrimento para os nossos irmãos de Rondônia. E nós queremos aqui testemunhar a sua militância, o seu esforço, enfim, em favor dessa circunstância. De igual forma, também, os nossos queridos companheiros senadores que compartilham com você, com Vossa Excelência, a representação do estado de Rondônia. Estamos aqui orando e rezando para que tudo possa se dar bem, possa se suceder bem e dias melhores possam existir de forma concreta para a população de Rondônia. Nossa solidariedade. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, recentemente, mais uma vez, o tema da conjuntura do sistema prisional brasileiro ocupa a grande mídia e a agenda brasileira a partir das imagens chocantes que foram divulgadas em nível nacional em função dos detentos que foram decapitados no presídio de Pedrinhas, que não é apenas uma realidade do estado do Maranhão. É preciso que nós façamos justiça. Pode ser que lá tenhamos uma crise mais aprofundada neste momento, mas a crise é uma crise endêmica do sistema prisional brasileiro. O fato, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que toda vez que acontece um fato como esse, o tema volta à pauta, assume determinado sentimento de clamor. Não deveria ser assim, porque este é um problema complexo, um drama que nós precisamos enfrentar de frente em nosso país. Governo, oposição, juristas, especialistas, enfim, se desdobram nas discussões sobre a superlotação e as condições subhumanas das cadeias brasileiras. Há pouco, uma aplicação de penas alternativas é seguramente um dos temas que tem feito com que esse congestionamento se traduza num contingente populacional de aproximadamente 550 mil presos para um sistema prisional para cerca de 350 mil vagas. Em quase 70% das prisões brasileiras, mais de 9 detentos ficam amontoados num espaço onde deveria caber um só. O diagnóstico geral é de que a situação é explosiva, ainda mais porque todos sabemos que o crime organizado ele é alimentado exatamente de dentro dos nossos presídios, por incrível que pareça, mas essa é a realidade. Desejo retomar esse debate a partir de uma proposta que apresentamos aqui no Senado, senhor presidente. Essa proposta, ela tem um objetivo claro, direto e objetivo de mudarmos a forma e a gestão dos recursos do Sistema Penitenciário Nacional, o FUPEN. O problema dos presídios brasileiros não é apenas falta de financiamento, é verdade. É falta de gestão, é burocracia, é, enfim, falta de vontade e determinação política para que o nosso sistema prisional possa, de fato, produzir a ressocialização dessas pessoas para que elas possam voltar a, quem sabe, o convívio social. O fundo penitenciário é formado, entre outras fontes, por recursos que são repassados pelas loterias da Caixa Econômica Federal e parte de custas judiciais. Acumula, nesse momento, segundo informações orçamentárias e financeiras, recursos da ordem de R$1 bilhão. Esta é a dotação do fundo penitenciário, enquanto os nossos estados brasileiros estão necessitando de recursos para melhorarmos a situação e a infraestrutura do sistema prisional brasileiro. R$1 bilhão, senhor presidente, dinheiro que, por lei, deveria ser prontamente investido na construção, ampliação e modernização do sistema prisional. Por incrível que pareça, isso está longe de acontecer. O contingenciamento dos recursos do FUNPEN tem sido uma rotina na realidade brasileira. Desde que foi criado, o fundo é alvo de um corte atrás do outro. O dinheiro é mantido em caixa, mas não pode ser gasto por decisão da equipe econômica em nome do esforço fiscal. A coordenadora-geral do FUNPEN, a doutora Michele Silveira, resumiu bem a situação numa entrevista recente. Aspas, a gente tem muito, mas não tem. É uma política de Estado, ou seja, o contingenciamento desses recursos que deveriam estar alcançando o seu destino e o seu objetivo. Fora o contingenciamento, a liberação dos recursos esbarra na burocracia e no excesso de exigências técnicas e muitas vezes ambientais para aprovação dos projetos que os governos estaduais encaminham até o Ministério da Justiça. No ano passado, o FUNPEN tinha autorização para investir cerca de R$384 milhões na construção e reforma dos presídios brasileiros. Somente R$40 milhões, ou seja, 11% aproximadamente desses recursos foram disponibilizados para que os estados pudessem melhorar a condição e a infraestrutura do sistema prisional brasileiro. A tabela de restituições do DPEM, o Departamento Penitenciário Nacional, traz outro dado alarmante, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Nos últimos anos, governos estaduais tiveram que devolver aproximadamente R$190 milhões ao fundo porque não conseguiram atender a tanta burocracia, a tanta exigência que impede que esses recursos possam chegar até os estados federados. Exigências muitas vezes absurdas. Bom exemplo disso que estamos aqui falando é a resolução, por exemplo, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, segundo a qual toda penitenciária deve ter determinado número de vagas de estacionamento, metragem específica para a sala do diretor, cabeleireiro, barbearia e infraestrutura médica com laboratório e sala de raio-x. São exigências que, na prática, não estão compatíveis com a realidade e, portanto, se transformam em gargalos de modo a impedir que os recursos possam alcançar o seu destino. Minha proposta que trago a debate, senhor presidente, formalizada em projeto de lei que apresentei na Casa, é garantir a transferência direta e mensal de pelo menos 60% da dotação orçamentária do FUNPEM para fundos penitenciários dos estados e do Distrito Federal, sem burocracia ou exigências descabidas. Porque não é o momento de bravata, não é o momento de discursos, é o momento de propostas simples, objetivas, diretas, que possam facilitar a transferência desses recursos. Trata-se da instauração de um sistema que poderíamos aqui denominar como repasse fundo a fundo, que já vem sendo praticado há muito tempo, não apenas na educação, mas também na saúde, através de equações republicanas que façam com que esses recursos possam alcançar o seu destino, independente da questão partidária, da questão política, porque nós estamos diante de um problema nacional, de um problema que o Estado brasileiro precisa enfrentar de maneira mais objetiva. A partir dos recursos entre estados e o DF, poderia, essa é a nossa proposta, seguir os mesmos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados, porque é o critério federativo, é o critério que faz justiça em razão de um conjunto de indicadores econômicos e indicadores sociais. Os estados mais pobres receberiam mais recursos para que pudessem cuidar desse apoio permanente e contínuo do governo federal na reestruturação dos seus presídios. As exigências para o repasse direto poderiam ser simplificadas. É preciso que haja, por exemplo, em cada estado um fundo e um plano penitenciário local, além de um órgão específico para a gestão desse fundo. Também deve haver uma contrapartida de recursos para o sistema penitenciário no orçamento estadual, ou seja, é preciso que também os estados se comprometam com essas metas e que esse esforço seja, enfim, um esforço compartilhado entre os orçamentos estaduais e também o orçamento federal. E a aplicação desses recursos deverá representar, produzir relatórios anuais de gestão com dados sobre a evolução do sistema prisional de cada estado, para que o Ministério da Justiça pudesse acompanhar na prática a boa aplicação desses recursos. É evidente que nossa proposta não tem a pretensão de solucionar de forma milagrosa a situação dramática do sistema carcerário brasileiro, não. Nós estamos diante de um problema que você não resolve com essa ou com aquela providência. Mas eu tenho convicção, até porque, senhor presidente, tive a oportunidade de ser vice-governador do Estado do Espírito Santo. E em algum momento do nosso governo, nós enfrentamos graves problemas no sistema prisional capixaba. E nós fizemos investimentos maciços, vigorosos, para que nós pudéssemos melhorar a condição do nosso sistema prisional, que hoje se apresenta em outro patamar. Desafios sempre existirão, mas os nossos presídios no Espírito Santo, eles avançaram muito, nós conseguimos melhorar a sua infraestrutura, conseguimos, enfim, uma condição mais compatível com a dignidade humana para o acolhimento desses detentos. E, na prática, o que nós percebemos à época, o que nós vivenciamos, é que o esforço ou a participação do governo federal, ela é muito tímida, é muito inibida, e ela precisa estar mais presente nesse enfrentamento, que não pode ser do governo federal, que não pode ser apenas dos governos estaduais, e que precisam ser produto de um entendimento compartilhado. Este é um problema muito complexo, que precisa envolver o esforço coordenado de todas as esferas de governo, envolvendo, é verdade, além dos investimentos, mudanças na legislação penal, melhor capacitação dos agentes penitenciários, maior celeridade judicial e, efetivamente, a chamada pena alternativa precisa produzir maiores e melhores resultados. E o que não falta são especialistas que pudessem fazer a melhoria da lei de execuções penais para que pudesse ser, de fato, uma coisa mais compatível e mais próxima com a nossa realidade. Mas é preciso sermos realistas. Entre 90 e 2012, a quantidade de detentos presos aumentou 511% no Brasil. Já temos a quarta maior população carcerária do mundo, sem falar que existem mais de 162 mil mandados de prisão que ainda não foram cumpridos. A superlotação e as condições desumanas dos presídios contribuem para que nossos presos se tornem presos mais violentos e que o sistema prisional brasileiro possa ser classificado como uma universidade para o crime. Essa que é a verdade. Precisamos levar em conta que os estados e o DF têm, pelo menos teoricamente, condições de aplicar os recursos. A descentralização da aplicação desses recursos poderá favorecer a melhoria da condição da infraestrutura do sistema prisional. O fato efetivo é que nenhum de nós, e muito menos eu, tem a pretensão de que uma medida como essa vá solucionar o problema. Mas esse, senhor presidente, esse é um gargalo que os nossos estados convivem na relação direta com o governo federal. E a criação de um fundo a fundo, com critérios específicos, republicanos, com critérios que pudessem ser acompanhados como são, com contrapartida estadual, com responsabilidade estadual, eu quero crer que isso poderá, sim, descongestionar esse que é um importante desafio da República Brasileira. É a manifestação que trago nesta noite, senhor presidente, de projeto que apresentei e de debate que nós estaremos fazendo aqui neste plenário e seguramente na Comissão de Constituição e Justiça, onde nós queremos fazer um debate aberto e franco, não é, com os nossos colegas e com o governo federal para a necessidade de nós disponibilizarmos esses recursos. Volto a frisar, senhor presidente, mais de R$1 bilhão contingenciado que poderia estar sendo destinado para a melhoria da infraestrutura do sistema prisional brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.